Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Bom dia, meus amigos. Muito obrigado a todos vocês que já acompanham a gente diariamente e você que está chegando, né, para fazer companhia aqui pelo programa Central Manhã, tanto no rádio quanto na televisão. Bom dia, Jalber Pereira. Vamos aos destaques do programa de hoje.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, a Receita Federal apreende eletrônicos vendidos ilegalmente em redes sociais.
E mais de 700 detentos são beneficiados com a saída temporária de Natal.
Você vai acompanhar também. A Polícia Rodoviária Federal inicia aí a Operação Rodovida no estado do Maranhão.
As expectativas sobre o novo programa de lançamento, né, programação de lançamento do foguete do Centro de Lançamento de Alcântara e também sobre a inauguração da nova ponte que liga o Maranhão ao Tocantins, que deve acontecer na próxima semana.
E também o Senado Federal aprova projeto que reduz penas de bolsonaristas, aliás, de Bolsonaro e também condenados no dia 8 de janeiro.
Nós vamos saber essa movimentação em Brasília com os nossos repórteres e também a movimentação pelo interior do estado. E você é convidado a acompanhar conosco aqui
no Central Manhã desta quinta-feira. Hoje já são 18 do mês de dezembro do ano 2025 e mais uma vez o seu nosso convidado.
Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Esse é o Central Manhã e a gente aproveita para mandar um abraço a todos vocês que fazem essa conexão conosco todos os dias para retransmitir as informações para as suas cidades e as suas regiões. Vamos mandar um abraço para toda a equipe do nosso amigo Nilson Brito lá em Buriticupu, né? A todo o pessoal da Rádio Liberdade FM e também da TV. Da TV Buriti, Canal 2, Digital. Alvorada FM em São Luís, Balaiada FM Nina Rodrigues, Gitirana FM de Barra do Corda, mandando também um bom dia para Bacabal pela Rádio Cidade FM, para Capinzal do Norte, vamos mandar também pela 92 FM lá de Bacabal, a Mix 92, Capinzal do Norte FM Cidade, São Bernardo também FM Cidade, Comunidade Viva de Dom Pedro, Cultura FM de Matões, Diamantina FM de Governador Edson Lobão, Juf FM de Governador Nunes Freire. Abraço ao nosso locutor. O locutor está um pouco ausente, temos que cobrar mais a presença dele aqui conosco, né? O Ivanias Lopes. A rádio lá de Itaipava do Grajaú, web Cajueiro Web, Cajueiro Web.
Severino de Aracaju.
Liberdade FM de Matões, Liderança FM de Tutóia, Meio Norte de Vitorino Freire, Nova Bacabeira de Bacabeira, Ótima FM de São Mateus, Porto Franco, através da Porto FM, Positiva FM de São Pedro da Água Branca e por aí vai. Tem Yeshua FM também de Nova Olinda do Maranhão, Rio Balsas, Rádio Rio Balsas, mandando um abraço também para os nossos parceiros lá da cidade de Balsas. O nosso programa tem o oferecimento de Alag, que é um suplemento natural à base de magnésio de malato, que você encontra na alifarmasuplementos.com.br. Mais de 120 itens em produtos naturais à sua inteira disposição. E o Alag é para você que sente o coração acelerado, dores no corpo, cãibras, fadigas, cansaço, sofre com outros problemas, não perca tempo. Alag previne as doenças cardiovasculares, melhora a qualidade do seu sono, acaba com as dores, controla a ansiedade e alivia o estresse. Telefone da Alifarma é 8606-3142. 8606-3142. fale direto com o pessoal da Alifarma ou vá direto no portal da Alifarma e escolha, faça sua compra de forma tranquila, diretamente, receba em sua casa o produto da sua preferência. Não esqueça de visitar Mundo da Mídia. Você quer ouvir rádios do Maranhão, do Pará, do Tocantins, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, da Bahia, de Mato Grosso, de todos esses estados, a rádio de sua preferência, ou você quer conhecer, tem curiosidade, vá lá em mundodamídia.com, vá no mapa do Mundo da Mídia e você vai encontrar aí, ó, estão chegando no Brasil. Quando você chega no Brasil, segura um pouquinho, vai gerar aí, olha, esses estados todos já estão com as emissoras de rádio aqui no Mundo da Mídia, esses pontinhos azuis que você vê no mapa, para quem está acompanhando através do YouTube ou da televisão, esses pontinhos azuis significam as cidades onde já tem emissoras de rádio no Mundo da Mídia, e você pode dar um passeio, assim, eu quero visitar 10 rádios do Pará, quero visitar 10 rádios do Piauí, você pode visitar aí no mundodamídia.com. É o jeito fácil de anunciar no rádio. Já temos muitas emissoras, mas estamos aguardando aí as condições para poder montar uma espécie de um servidor, que é um mini data center, para poder colocar mais de 15 mil emissoras de rádios, aliás, 15 mil rádios, não são todas emissoras, também tem as rádios web, né, que é as rádios online que estão na internet, cerca de 15 mil emissoras em todo o Brasil. Mais breve, com fé em Deus, vamos chegar a esse objetivo, a essa meta, e avisar a todos você vai ter a forma de fazer o seu anúncio diretamente na sua emissora da sua cidade, em qualquer estado do Brasil. Já a gente começa com essa informação da Receita Federal, com uma operação que apreendeu eletrônicos vendidos ilegalmente, e eles utilizavam, não estavam escondendo de ninguém, estavam usando as redes sociais para isso.
É verdade, Beto. Essa operação aí, como você já disse, aconteceu da Receita Federal. Então tinha esse objetivo aí de combater aí o contrabando aí de eletrônicos que eram anunciados em redes sociais. A ação teve o apoio do Batalhão de Choque, da Polícia Militar aqui do Estado do Maranhão e também da Anatel. Olha, para você ter uma ideia, essa operação lá se desencadeou aí em uma torre empresarial que fica em um shopping aqui da capital maranhense. Então, durante essa fiscalização, 5 salas comerciais foram inspecionadas e diversos produtos foram apreendidos, aí como iPhones, smartphones, iPods, também acessórios, outros acessórios para celulares foram apreendidos por estarem, sabe com o quê? Sem nota fiscal. Não tinha nota fiscal, não tinha como comprovar a origem desses equipamentos. Então, os responsáveis pelos itens apreendidos precisavam, claro, apresentar toda a documentação fiscal para comprovar aí a licitude dos mesmos. Só que durante a operação, alguns supostos envolvidos, fizeram foi abandonar alguns pertences, inclusive uma bolsa com dezenas de aparelhos eletrônicos, ao perceberem a presença do pessoal da fiscalização. Então, se correram, quando perceberam a presença aí dos agentes, é porque
já tinham consciência,
alguma coisa estava errada. Né? Quem não deve, não teme. Então, além disso, aí uma pessoa ainda tentou fugir carregando 40 equipamentos, 40 iPhones. Aí o estabelecimento, claro, se posicionou em nota, a administração lá desse shopping se posicionou e dizendo de que a administração do shopping, embora não tenha gerência sobre a torre, reforçaria seu compromisso com o consumidor e que se colocaria à disposição das autoridades para fornecer qualquer informação necessária. É um posicionamento correto, só que cada loja dessa tem sua autonomia. Não tem como a administração do shopping ficar fiscalizando loja por loja. Fez muito bem o shopping, a administração, se posicionar e mostrar que vai facilitar as investigações, mas essas atribuições da fiscalização, claro, juntamente às salas, as salas, porque cada um aluga sua sala ou compra sua sala, e aí tem autonomia de comercializar. Então cabe às autoridades verificarem exatamente a licitude ou não desses equipamentos.
Pois é, Jalber Pereira, e nesse período de Natal e de final de ano, é um período de grande movimentação no comércio, nos centros comerciais como um todo. E o Corpo de Bombeiros está fazendo o seu papel no sentido também de fazer, de vistoriar as lojas nos principais centros comerciais, inclusive na Rua Grande. Quem tem as informações é a repórter Letícia Oliveira.
O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão realizou uma grande ação de vistoria em lojas da Rua Grande, no centro de São Luís. A iniciativa marca o encerramento da operação Guardiões do Patrimônio Histórico, que tem como foco imóveis e estabelecimentos comerciais da região central da capital. A ação começou no dia 10 de dezembro e foi concluída nesta terça-feira com concentração na Praça João Lisboa, em frente à Igreja do Carmo.
O objetivo é justamente aumentar a segurança na área da Rua Grande, do comércio, principalmente nesse período natalino, né, onde as pessoas estão vindo para fazer as suas compras de Natal, é preciso que as pessoas tenham segurança. Então a gente está fazendo esse trabalho, que é um trabalho de prevenção, né, também fazendo as notificações necessárias para que as pessoas possam justamente estar regularizando os equipamentos para que a gente tenha uma área segura para que o cliente ele possa frequentar.
Ao todo, mais de 90 estabelecimentos foram vistoriados na Rua Grande. Desses, 76 apresentaram algum tipo de irregularidade e foram notificados pelo Corpo de Bombeiros. Cerca de 75% das visitas foram realizadas em comércios e depósitos. Na loja do Marcelo, precisam ser feitos alguns ajustes para regularizar a sinalização de segurança exigida pelo Corpo de Bombeiros.
Já conversei com o pessoal da equipe técnica, né? Eles já estão colocando as placas no seu devido local, que era na parte da saída de emergência, que não estava nem fora do padrão, estava em excesso. E foi botado três placas e era só para botar duas. Foi praticamente isso que eles falaram pra gente. O distintor estava dentro do prazo.
Esse é o trabalho preventivo, né, que as pessoas devem também fazer, essa vistoriazinha, sempre que está chegando nesse período de maior movimentação. É sempre bom botar em dias aqueles equipamentos
que são de extrema importância.
Para poder, na hora de um incêndio, também estar com os equipamentos tudo em dia. Porque instalações, tem muitas lojas, a gente observa que tem muitos produtos inflamáveis. Sim, sim. No caso de um incêndio ali, são muitos produtos que podem pegar fogo rapidamente, as pessoas não podem nem ficar próximas, porque se inalar a fumaça desses produtos inflamáveis, também pode provocar a morte instantaneamente, com uma rapidez muito grande. E é preciso que tome as medidas necessárias para evitar, porque a circulação de pessoas é muito grande.
Isso é necessário, mas um segmento, Beto, que já evoluiu bastante, principalmente com uma lei, não sei se é municipal ou se é estadual, que tem, que uma empresa, salvo engano, a depender do segmento, a partir de 16 funcionários, tem que ter o CIPAT. O que é o CIPAT? É uma comissão liderada pelo técnico de segurança do trabalho, que é responsável por essas questões. Inclusive, escolas estão incluídas. Eu tenho até um colega que faz parte do CIPAT, que é liderado, como eu falei, não precisa ser permanente de um técnico de segurança do trabalho, mas tem que ter o direcionamento de um profissional desse segmento. Então, com essa lei que foi implementada, eu repito, não sei se estadual ou se municipal, hoje em dia muitas empresas se adequaram, até porque gera multa. Então, com isso, acaba facilitando o trabalho dos órgãos fiscalizadores, como é o caso do Corpo de Bombeiros.
Isso. Você sabe manusear um extintor?
Não sei.
É importante que todos tenham essa noção básica, né? Para na hora de.
Inclusive os
quem tiver mais próximo.
Inclusive,
né?
Os carros, Roberto, salvo engano, 2015, 2016, eles iam com o extintor ali bem próximo ao banco do motorista, que precisava ser trocado a cada 2 anos. Uhum. Para falar a verdade, estou comigo há 5 anos e eu nunca descobri onde é que é o extintor. Nunca descobri. Você sabe onde é que fica o extintor do seu?
É, sei, sei.
Eu não sei.
É. E tem a travazinha lá que você destrava na hora que tiver um sufoco, né?
Pra falar você a verdade, destravar
rapidamente e apertar. Vamos então trazer essa notícia todo ano, nesse período e em algumas datas especiais, a gente dá essa notícia. A justiça autorizou a saída temporária de 736 internos do sistema prisional da Grande Ilha durante o período de 2025. Esses beneficiados, eles poderão deixar as unidades prisionais a partir das 9 horas da próxima terça-feira, dia 23, mas devem retornar obrigatoriamente a partir das 18 horas da segunda-feira, dia 29. Alguns não atendem a essa recomendação. O magistrado também determinou que as direções das unidades prisionais informem à vara até o meio-dia do dia 7 de janeiro de 2026 se todos os internos retornaram dentro do prazo estabelecido ou se houve algum descumprimento do benefício, né? Eu acho que tem uma polêmica muito grande, né, a respeito dessa possibilidade, mas faz parte da lei de execuções penais.
Lei de execuções penais.
E
está previsto lá, não é o juiz só faz cumprir a lei, quem faz as leis são os deputados e senadores e os presidentes que sancionam. Então, porque a gente vê muitas vezes a pessoa sacrificando as pessoas do judiciário. E que fique bem claro, o juiz não faz lei, o juiz faz cumprir a lei. Agora então tá aí, esse pessoal que vai sair aí, 736, se você quiser fazer a ceia de Natal e convidá-los, fique à vontade.
É polêmica. Vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo a gente volta com outras informações, inclusive com a aprovação daqui a pouco. Nós vamos trazer os nossos repórteres direto de Brasília. É que o Senado aprovou com uma folga muito grande, 48-25, o projeto da dosimetria, que vai reduzir as penas dos condenados pela tentativa de golpe. Mas vamos, voltando já.
Estamos apresentando Central Manhã. Só neste ano realizamos 85 transplantes de rim, 30 de fígado, 1 de coração, 3 de medula óssea e quase 500 de córnea. 390 mil consultas de vista, mais de 47 mil cirurgias de catarata e pterígio. Entregamos 160 mil pares de óculos. No programa Aqui a Fila Anda, mais de 1 milhão de procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais. Ambulâncias novas para os municípios e mais investimentos para a formação novos médicos. Tempo de espera para consultas caiu para 17 dias. A média nacional é de 57 dias. Eram apenas 250 cadeiras de hemodiálise, longas distâncias. Estamos triplicando esse atendimento. Se antes éramos os piores em quase tudo, agora também na saúde, a gente está no pelotão da frente. Nunca se fez tanto em tão pouco tempo. É o governo do Maranhão trabalhando para todos.
Vamos apresentar Central Manhã.
Esse é o nosso programa Central Manhã. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Ribamar Fernandes está dizendo que Teresina está debaixo de chuva. Está chovendo em Teresina, né? Choveu bastante ontem à noite.
Quem fritou, quem não fritou. Só no próximo ano.
Olha, o Marconi, bom dia Humberto Fernandes, bom dia Jalber Pereira, uma quinta-feira abençoada para todos nós. O Alexandre Coités, lá da cidade de Bom Jesus das Selvas, do grupo de comunicação lá de Bom Jesus das Selvas, TV Liberdade, Rádio Liberdade FM. Maria Lopes também desejando um bom dia. Vamos preparar as sobrinhas, a chuva está chegando na nossa capital. Teve uma garoazinha de leve em algumas regiões. Ele diz assim, enquanto solta essa turma, né? Essa turma está solta, o povo brasileiro está preso em suas casas. Até quando o nosso país vai viver assim? É um negócio sério mesmo.
E o pior é que tem muita gente que vai solto, comete ilicitude, está indo solto, e tem outras pessoas que são a favor de reduzir penas para criminosos. Aí dá para entender, o mesmo grupo que quer para endurecer as leis é o mesmo que quer para amolecer para determinados criminosos. Porque quem é criminoso? Criminoso é quem comete crime. Quem não comete crime não é criminoso. Quem comete crime, e muitos que cometeram, todos sabem que aqueles que cometeram aqueles crimes de 8 de janeiro são criminosos. Por quê? Porque depredaram patrimônio público. Se estivesse indo para lá fazer aquela manifestação de forma ordeira, organizada, pacífica, não seria o criminoso. Isso aí está previsto na Constituição brasileira. Cada cidadão tem o direito de se manifestar. Agora, depredar o patrimônio público, quebrar... Teve uns ainda que fizeram o número 2 na cadeira lá do Xandão. Enfim, aí o cara procurar problema. E esse tipo de gente são criminosos. Então como é que você...
Mas a Maria Lopes está se referindo aqui ao caso da liberação dos,
sim,
agora da saída temporária.
Mas o que eu estou me referindo é justamente as pessoas que são contra as saídas temporárias. São os mesmos que são a favor desse projeto que é para reduzir penas.
Rapidamente vamos trazer essa informação da Polícia Rodoviária Federal, depois nós vamos direto a Brasília com o repórter Nildo Costa. É com o Adilson primeiro? Primeiro com o Adilson. Só a informação aqui, que a Polícia, a mobilização, a Polícia Rodoviária Federal inicia a operação nas rodovias federais em todo o país e aqui no estado do Maranhão, vai seguir até o próximo dia 22, até 22 de fevereiro, né? Então é uma operação que vai ter aí intensificar as ações da Polícia Rodoviária Federal ao longo de todo esse período até o mês de fevereiro, após o carnaval, com foco no reforço da segurança viária, redução de acidentes e na preservação de vidas durante os períodos de maior fluxo nas estradas. A operação Rodovida,
porque acontece nas rodovias.
Isso, e é uma iniciativa de alcance nacional que reúne ações integradas de educação para o trânsito, prevenção e fiscalização, especialmente em épocas de férias escolares, Ano Novo e Carnaval. Então é o trabalho que é feito. Então dê uma verificadazinha no seu veículo, ande obedecendo a sinalização direitinho para não ter problemas também com a Polícia Rodoviária Federal. E se falando de Polícia Rodoviária Federal, rapidamente, o governador fez um comentário a respeito dessa estrada que está sendo a BR-135, bom trecho, a partir da cidade de Miranda do Norte, né? Estão colocando aquele pavimento de concreto. E o começo, já o período são mais de 2 bilhões de reais para poder construir.
É um trabalho que vai durar séculos.
Uma estrada como essa, quase ninguém acreditava. Conversei com algumas pessoas daquela região ali de Pindaré, da região de Santa Inês, e ela disse: olha, isso aqui, quando o pessoal dizia que iam fazer essa estrada até Santa Luzia do Paroá de concreto, ninguém acreditava. Eu disse: aí conversa com o pessoal de lá, conversa para boi dormir. Conversa para boi dormir. A estrada está acontecendo, é o governo federal que está colocando essa pavimentação de concreto em alguns locais, que tem certo desnivelamento, né, da estrada, que ali é em torno de, parece que 25 centímetros de pavimento de concreto. É como se você estivesse fazendo uma laje com ferro e com concreto de 25 centímetros de altura. Mas tem alguns locais, para poder manter o nível, isso pode chegar até 1,5 metros.
Ou seja,
muito bom. Tem a compactação, tem todo um trabalho de compactação primeiro, que pode chegar até 1,5 metros, essa compactação, depois é que vem a camada de concreto. Então é uma grande obra. Eu não sei onde é que estão acrescentando concreto, porque a gente quer botar uma laje de 2x2.
Não, já, a minha pergunta, eu estou achando tanto dinheiro.
Muito
que o concreto é mais fácil.
Mas vamos a Brasília. Vamos primeiro com Adilson Souza. Adilson Souza, bom dia, tudo bem? Final de ano.
Bom dia, Humberto.
Final de ano, o presidente Lula reuniu aí os ministros. Você está sabendo dessa reunião? Quais foram os principais pontos discutidos nessas avaliações aí ministerial?
Bom dia, Humberto. Bom dia, Jair Pereira e todos que acompanham o Central Amanhã. Isso mesmo, Humberto. Uma reunião que durou o dia todo, com a apresentação de todos os trabalhos executados durante o ano pelo governo federal. Os ministros fizeram a explanação de suas pastas e deixaram bem claro que há um resultado muito positivo e a previsão para 2026 é melhor ainda, porque haverá o resultado da colheita de vários investimentos feitos, principalmente com relação à China. Foi dito, inclusive, vários valores, deixado claro que existe mais de investimento de 1 bilhão e 800 milhões para aeroportos, vai ter investimentos também na área agrícola, onde foi entregue 1.200 máquinas agrícolas para o setor do agro. Também houve a questão de valorização da questão da CNH, que já cresceu 200% a procura de novas pessoas para tirar carteira nacional de habilitação e tantos outros projetos sociais que foram também executados e estão na pauta. Por exemplo, do Bolsa Família, 1 milhão e 200 pessoas saíram do Bolsa Família. Essa é uma notícia que o governo levantou aplausos da hora entre os ministros, porque é a intenção do governo diminuir o número de miseráveis. Isso significa que pessoas estão trabalhando. Com isso também foi falado da redução, né, do número de desempregados e aumentando as pessoas que trabalham com carteira assinada. Então, todas as pastas fizeram boas explanações e o presidente Lula deixou claro que existe um projeto melhor para o Brasil, porque estava numa situação muito degradável. E tem o programa do Gás do Povo, tem vários outros programas sociais que estão sendo executados no país e precisa, sim, melhorar. Uma informação, inclusive, com relação à CNH, tem aquela crise ainda aqui em Brasília, que é com relação à autorização dessa nova medida de que as pessoas poderão tirar carta, fazer uma autoescola, um treinamento, diferente do outro modelo antigo, com apenas 2 horas. Só que o problema está nos exames. Ainda muitos laboratórios, muitos médicos autorizados, muitas clínicas não estão ainda recebendo essa autorização do DETRAN e continuam cobrando um exame psicotécnico de R$1.200, que pesa muito no bolso das pessoas que não têm condição de pagar uma autoescola, imagine um curso psicotécnico. Então, também está tendo essa crise, porque falta ser atualizado o sistema. Outra informação que a gente tem, Humberto, já saindo do Palácio do Planalto, é com relação à Polícia Federal, que continua investigando sobre o Sérgio Moro, senador, que teve várias descobertas recentemente. A última agora é de uma gravação de 45 minutos de magistrados, que ele conseguiu, através dessa gravação, pressionar, chantagear esses magistrados lá em 2005, antes da Lava Jato, para que alguns processos fossem encaminhados do jeito que eles pretendiam. E aí também culminou com a Lava Jato, já com o caso, né, do grande delator, que conseguiu provar já na justiça que foi pressionado pelo Sérgio Moro. Então, tem muitas informações com relação à Polícia Federal, em relação a isso, e pode também, já surgiu uma informação extraoficial que para o mês de janeiro ou fevereiro poderá acontecer um pedido de prisão, supostamente, com relação ao senador Sérgio Moro. É uma crise dentro do Senado, que agora ele, por ter imunidade, tem essa condição também de se defender. Agora, a gente fala ainda do Sérgio Moro, com relação a um assunto que o Nildo vai trazer com detalhes sobre a dosimetria. O Sérgio Moro ontem conseguiu colocar uma emenda de redação, Humberto, rapidamente, só para entender, uma emenda de redação que impede o retorno dessa votação desse projeto lá para a Câmara dos Deputados. Nessa condição, o Rito deu permissão para que fosse aprovado diretamente no plenário e já passando para ser promulgado pelo presidente Lula. E aí, foi aprovado, como você disse, a 48 votos a favor da dosimetria e 25 não. Esses 48 senadores comemoraram, que é contra o governo, a oposição, porém, há uma informação do governo, a própria ministra Gleisi Hoffmann já soltou uma nota dizendo que vai ser vetado. O presidente Lula não concorda com essa diminuição de pena porque fere a Constituição e pode ser também judicializado. O líder Lindbergh Farias e também o líder Randolfo Rodrigues disse que há uma segunda batalha só para fevereiro, porque a derrubada de veto vai ficar para o ano que vem. E aí o governo pretende fazer um novo acordo, conversar com os senadores e entende que essa derrubada de veto não vai acontecer, porque vai permanecer o que o povo pretende, o que o governo pretende manter esse julgamento do STF na condenação dos envolvidos da tentativa de golpe. Então, esses detalhes dessa informação a gente vai deixar para o Nuno Costa, porém informando que está em pé essa discussão que muito foi acirrada ontem no Senado. Houve até denúncias de que o meio do governo fez um acordo, o próprio Renan Calheiros falou que o Jacques Wagner fez um acordo sem ninguém saber para que fosse também aprovado pauta econômica dentro do Senado, que foi votado em favor do governo. O governo pretende também recolher muitos tributos através dessas DETs e também da questão dos super ricos. Então foi uma troca que aconteceu, por isso dizem que o governo sofreu essa derrota. Mas essas são as principais informações aqui de Brasília. E só para corroborar com a questão do asfalto na BR, Humberto, aqui em Brasília é cortada por BR, quase não tem avenidas. Então é o padrão Brasília, viu, esse asfalto de 25 centímetros de concreto depois da massa asfáltica. É por aqui que a gente percebe que carros que ficam aqui transitando desde a década de 60, 70, não tem tanto problema com amortecedor, com suspensão, porque o asfalto é seguro, é igual esse que está sendo feito aí de Miranda a São Mateus e também lá na 316. Essa é a nossa participação. Direto de Brasília, Adilson Souza, eu volto com vocês.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, com as informações ao vivo, direto de Brasília. É interessante que esse pavimento de concreto, ele está passando pela cidade de Santa Inês e está seguindo até Santa Luzia do Paruá. Né? Um abraço à dona Marlene, né? Ao pessoal de Santa Luzia do Paruá, através da Rádio Tropical FM, a toda a sua equipe aí na Rádio Tropical FM.
E que é o...
Informação chegando, Rádio Nova também. Bem lá na cidade de Santa Inês.
E que é o asfaltamento, Beto, o tipo de pavimentação que vai ser importante para a grande parte do Maranhão, porque aquelas regiões, por exemplo, a região de campo, aquelas MAs que passam por dentro dos campos, como é o caso ali da região de Batinha, São Vicente Ferre, que a gente passa por lá, além que tem região de campo, as pessoas ainda fazem os açudes de peixe muito próximos à rodovia. Então, Se não for uma pavimentação desse tipo, é jogar dinheiro fora, porque não vai segurar.
Pois é, sobre esse assunto, o governador Carlos Brandão, na confraternização que teve com os jornalistas, ele também comentou sobre essa BR...
da MA-014,
que liga até a cidade de Povoadinho, parece que em Cruzo, né? Na região aqui de Pinheiro, né? Que com a quebra daquela ponte que aconteceu,
acho que é Três Marias, em Cruz é Governador Nunes Freire.
Explodiu denúncias de todo mundo, porque a precariedade muito grande dessa rodovia que estão tentando federalizar. Tá aí, ó.
Que é um trabalho difícil.
Ah, não, essa é a ponte. Nós estamos entrando aqui com as imagens da ponte. Aí o governador, sobre a MA-014, ele disse: olha, se a gente mexer agora com esse trânsito todo passando por esse local, vai ser muito difícil mexer. E também no período chuvoso, né, e o trânsito intenso. Eles vão deixar consertar a ponte para que o trânsito seja volte ao normal. E aí vem o período de estiagem para a gente fazer a rodovia, recuperar toda a rodovia. E foram colocadas lá, diz que 8 equipes para poder restaurar essa rodovia, colocando a pedra, né,
pedra bruta
nos principais trechos, né, para poder recuperar essa rodovia enquanto se avança o projeto de federalização. Né, para que se transforme numa BR e aí resolver o problema de vez. Mas nós vamos chegar ao início do ano com com essa estrutura.
Só para confirmar,
as pessoas mais satisfeitas na região da Baixada.
Só para confirmar a informação, como é um processo de federalização, então ela sai da BR-135 e vai até aquela BR ali, que eu não lembro o número dela, então é em Cruzo mesmo, é a cidade de Cruzo, a cidade de Governador Nunes Freire, que é onde vai dar início a outra BR, entendeu? Então, que para falar a verdade, por origem, deve ser uma BR mesmo. Por quê? Porque vai ligar dois estados, saindo do Maranhão através da BR-135 até lá, aquela outra BR que vai para o estado do Pará. Então, na verdade, não deveria ser nem uma MA. Esse trabalho deveria ser do governo federal bem antes. Não precisaria desse processo.
E como a nossa produção já mostrou a ponte, vamos mostrar aí a ponte. Olha, Jalba Pereira, é um espetáculo, é uma obra de engenharia belíssima. Tá, já está marcado, né? Nova ponte sobre o Estreito dos Mosquitos, a BR-2 sobre na BR-226 será liberada para o tráfego de veículos na próxima segunda-feira, dia 22, a partir das 11 horas da manhã. A informação já foi confirmada pelo governo do Tocantins. A estrutura substitui a antiga ponte, que desabou em dezembro do ano passado, provocando mortes e o desaparecimento, né, mortes e desaparecimentos, e interrompendo a rota aí entre os dois estados, o Maranhão e o Tocantins. A entrega vai contar com a presença de autoridades federais e estaduais, deve ocorrer simultaneamente nas duas extremidades da ponte. A obra é considerada estratégica para o transporte de cargas, especialmente da produção agrícola, e nessa ligação entre aí o norte, entre o norte e nordeste do Brasil, além da mobilidade da população. Portanto, há uma expectativa muito grande, pessoal ali ansioso para a retomada da normalidade do tráfego nessa região. Vamos a um rápido intervalo? Depois do intervalo, nós queremos conversar com o Nildo Costa, direto de Brasília.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, a Assembleia em um Minuto está no ar. Da tribuna, o deputado Ricardo Arruda falou sobre a rejeição das contas do ex-prefeito Mercial Arruda pela Câmara de Grajaú, mesmo com parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado. Segundo o parlamentar, a decisão pode ter sido influenciada por questões políticas locais. Em pronunciamento, o parlamentar destacou que Mercial permanece com sua situação jurídica regular e agradeceu aos vereadores que acompanharam o parecer técnico. E reforçou que, ainda de acordo com suas palavras, nenhuma movimentação política vai impedir o julgamento das urnas. A Frente Parlamentar de Combate à Pobreza apresentou um balanço das atividades realizadas desde sua criação. O grupo, presidido pelo deputado Arnaldo Melo, tem discutido temas como renda, educação e longevidade, propondo ações e políticas públicas voltadas à redução das desigualdades no Maranhão. Durante a reunião, foram destacados avanços, desafios e recomendações, entre eles o fortalecimento da proteção social e o incentivo ao empreendedorismo. O deputado Ricardo Arruda afirmou que o relatório final deve orientar órgãos e instituições na construção de um Maranhão mais desenvolvido e com menos pobreza. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã, aqui na sua emissora, o resumo das principais informações do dia você acompanha aqui. Se falando de notícia de última hora, a Polícia Federal realiza uma operação na manhã desta quinta-feira, e nessa operação tem como alvo o secretário executivo do Ministério da Previdência, Adroaldo Portal, que teve a prisão foi afastado do cargo e teve a prisão domiciliar decretada, né? Foi afastado do cargo. A operação também, segundo a apuração da Rede Globo de televisão, ela atinge também Romeu Carvalho Antunes, que é filho do Careca do INSS, e o senador do PDT do Maranhão, o Everton Rocha, também, que é alvo da operação, juntamente com um assessor dele, né? Assessor do Everton Rocha. A Polícia Federal também é essa informação. Secretário Executivo do Ministério da Previdência, Adroaldo Portal, foi afastado do cargo, teve prisão domiciliar decretada. E o senador Everton Rocha também estaria na mira dessa operação da Polícia Federal, juntamente com um assessor. Nós vamos acompanhar os detalhes dessa operação, aguardar também as informações da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, que sempre nos envia essas informações com muita rapidez também. Vamos a Brasília com o nosso repórter, correspondente Nildo Costa. Aí tá cheio de surpresa nesse final de ano, né, Nildo Costa? As pautas, como sempre, continuam mudando a cada instante. Ontem havia uma especulação nos bastidores do Congresso Nacional de que essa, aliás, até ontem, né, nos últimos dias, de que o projeto da dosimetria, que reduz as penas para os condenados pela tentativa de golpe, os ataques aos prédios dos três poderes em 8 de janeiro, iria para o ano que vem, deveria ser colocado em pauta no ano que vem. Só que acabou sendo colocado em pauta ontem e aprovado com uma certa folga, 48 a 25. No Senado Federal. Me conte como é que mudou isso na última hora aí, Nildo Costa.
Olá, Humberto Fernandes, bom dia para você, bom dia, Jalber Pereira, bom dia a todos aqui do Central Manhã. Humberto Fernandes, pois é, aprovado logo cedo na CCJ, né, na tarde de ontem, esse projeto que reduz as penas para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na CCJ foram 17 votos favoráveis contra 7 contra. No plenário do Senado Federal ficava essa expectativa, então, mas o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, já havia informado, dito de que, sendo aprovado na CCJ, ele colocaria em votação no plenário. Foi aí que aconteceu, e lá foi aprovado esse projeto por 48 votos a 25, como você já bem informou. Bom, o ponto-chave desse projeto, né, que na prática a proposta muda o cálculo das penas, permitindo que as condenações por tentativa de golpe e de abolição do Estado Democrático prevaleça apenas a pena mais grave, né? O texto também prevê redução de 1/3 a 2/3 das penas em crimes cometidos no contexto de multidão, desde que o réu não seja a liderança ou financiador, além de autorizar que estudo e trabalho conte aí como para abatimento de pena, né, que esse réu esteja cumprindo, desde que ele esteja cumprindo prisão domiciliar. Então nós vamos agora, esse projeto vai à sanção presidencial, por quê? Porque foi apresentada uma emenda do senador Sérgio Moro para que tirasse aquele trecho que estava causando polêmica nessa seria até membros de organizações criminosas, né, que contra ataques a prédios públicos, aos órgãos públicos. Isso foi retirado do texto, mas foi uma emenda que foi feita ali no plenário, feita pelo senador Sérgio Moro. Não há necessidade do projeto retornar à Câmara dos Deputados. Segue direto para a sessão presidencial.
Só destacando mais esse ponto aí que você coloca na sua fala, é que isso foi fundamental. Segundo as informações que a gente tem, essa proposta apresentada pelo Sérgio Moro, pelo senador Sérgio Moro, foi fundamental, né, para que houvesse ali uma articulação para aprovação e conseguisse essa votação. Nós tínhamos comentado aqui já durante essa semana que nós não poderíamos mudar a lei assim de uma hora para outra devido a um caso momentâneo, né, simplesmente porque a lei, quando depois de um projeto transformado em lei, ela vai valer para todo mundo. Nesse caso aí foi fundamental porque essa proposta apresentada pelo senador Sérgio Moro faz com que esse projeto beneficie só especialmente os condenados. Isso. Agora, nesses últimos julgamentos do Supremo Tribunal Federal sobre a tentativa de golpe, sobre os ataques à sede dos três poderes. Então, é uma lei caso sancionada, porque aí tem a informação de que o presidente Lula já teria se manifestado, a Gleisi Hoffmann já teria se manifestado dizendo que o presidente Lula não vai sancionar essa lei. Mas a gente sabe que é bom a gente aqui explicar para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, que tem a divisão dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Em matéria de legislação, de criação de lei, quem é a autoridade é o Legislativo, é a Câmara e o Senado Federal, é o Congresso Nacional. Então, mesmo que o presidente Lula não sancione, o Congresso pode derrubar o veto do presidente e promulgar. Se transforma em lei do mesmo jeito. Então, com essa folga toda aí, há uma possibilidade de que o Congresso realmente promulgue e faça valer a redução de penas para os condenados aí pela tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Só para a gente deixar bem claro aqui para a nossa audiência, para o pessoal entender direitinho, a gente não ficar nem de um lado nem do outro, deixar a coisa bem explicada, tá certo, Nildo?
Não, é isso mesmo, Roberto Fernando, isso mesmo, porque a emenda apresentada pelo senador Sérgio Moro foi para botar como esse projeto exclusivo para os envolvidos dos atos de 8 de janeiro. Somente esses serão beneficiados por essa possível lei.
Quem cometer outros crimes, outro tipo de crime, não vai ser beneficiado com essa lei que está sendo aprovada no Congresso Nacional. Deixando isso bem claro.
Exatamente. Gilberto Fernandes dizia o seguinte: você falava aí sobre a nova fase da operação sem desconto da Polícia Federal, cumpre aí 52 mandados de busca e apreensão, 16 mandados de prisão preventiva e outras medidas também nessa fase da operação da Polícia Federal com a Controladoria Geral da União, determinada pelo Supremo Tribunal Federal. Essa operação ocorre nos estados de São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Minas Gerais, Maranhão, além também aqui do Distrito Federal. Nesse, como você já bem informou, um dos alvos dessa operação, o senador do PDT do Maranhão, Everton Rocha, e prendeu o Romeu Carvalho Antunes, que é filho do careca do INSS. Nós vamos continuar também, Humberto, acompanhando essa nova fase aí da operação da Polícia Federal em relação a esse escândalo do INSS. Eu volto aos estúdios aí da Central de Direitos.
Isso, tente ouvir a assessoria do senador Everton Rocha para a gente dele, né? Os desdobramentos dessa operação, que é muito importante aqui para o estado do Maranhão, povo brasileiro como um todo, que aguarda medidas contra esses descontos ilegais que foram feitos nas contas dos aposentados.
Exatamente, daqui a pouquinho tem sessão do Congresso Nacional aqui no plenário da Câmara, né, hoje, para votar o orçamento, né? Então, digamos aí que acho que talvez o senador passe por aqui pelo Salão Verde. Nós estamos aqui em frente ao plenário, quem sabe ele pode passar por aqui. A gente vai tentar ouvir o próprio senador Everton Rocha sobre esse caso, né? Se ele quiser falar aqui, claro, o microfone está aberto para ele. Daqui a pouco tem a sessão do Congresso para encerrar as atividades do Congresso Nacional no ano de 2025.
Muito obrigado, Nildo Costa. Informações quentíssimas ao vivo, direto de Brasília, com ele, Nildo Costa.
Estamos apresentando Central Manhã.
O vírus sincicial respiratório está causando infecções nas vias aéreas da nossa gente, atacando o nariz, garganta e pulmões, principalmente das nossas crianças. São Luís já registrou mais de 5.500 casos de bronquiolite em 2025. O governo do Maranhão agiu rápido e deve receber mais de 25 mil doses da nova vacina contra o VSR para prevenir periodicamente nossas gestantes, garantindo anticorpos aos bebês antes do nascimento. Mais que prevenir, o governo do Maranhão está protegendo nossas crianças. É assim que se trabalha para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Jalber Pereira voltando aqui ao nosso roteiro na quinta-feira com notícias quentes, né? Vamos atualizar as informações a respeito da programação de lançamento do foguete? Você está no ponto aí? Vou trazer aqui. Segundo a empresa, o adiamento ocorreu, claro, nós falamos ontem sobre questões técnicas. Desculpe, uma nova tentativa está marcada para amanhã, né? Deve acontecer uma nova tentativa amanhã às 15 horas e 34 minutos, dentro aí da janela de lançamento que segue aberta até o próximo dia 22 deste mês, até a próxima segunda-feira, né? Então teria essa janela de lançamento desse foguete até o próximo dia 22. Esse é o segundo adiamento da missão. Inicialmente o lançamento estava programado para o dia 22 de novembro, mas foi marcado para o dia 17 de dezembro e agora novamente postergado. Agora vamos torcer para que essa operação dê certo, porque já, Albert... Desculpa mais uma vez aqui, envolve muitos bilhões de reais, muito dinheiro numa operação como essa, além de muita pesquisa durante muito tempo, né?
E que é importante não só para o Brasil, Beto, não só para os envolvidos, o Brasil aqui que está sediando essa grande operação, os coreanos quem estão realizando, como todo o planeta, porque a partir desse lançamento é que novas descobertas podem vir, inclusive com questões do próprio planeta solar. Enfim, é uma pesquisa, se trata de um equipamento de pesquisa que vai servir para todo mundo.
Pois é. Jalber Pereira, ontem o governador Carlos Brandão fez uma surpresa, quase que uma surpresa ali a pessoal daquela região de Buriticupu, quando foi participar da 86ª CEADEMA em Buriticupu. É uma Assembleia Geral Ordinária da Assembleia de Deus, a convite da deputada Micael Damasceno, dos líderes evangélicos da região, e o pessoal de Buriticupu. Um abraço aí ao nosso amigo diretor da TV, Nilson Brito, Rádio Liberdade também, Rádio Buriti. Tem a Rádio Buriti e tem a Rádio Liberdade FM, que são lá da Cobre região. Não, lá mesmo também de Buriti.
Esqueci que lá tem a Rádio Buriti.
O repórter J. Dias, houve uma mobilização lá rapidamente, né, porque foram pegos de surpresa, já com o helicóptero descendo, e o J. Dias registrou para a gente. Vamos conferir.
Muito bem, estamos aqui em frente ao Templo Central da Assembleia de Deus de Buriticupu, onde está sendo realizada a 86ª edição, né, da Convenção de Pastores do Estado do Maranhão, e a gente está aqui para acompanhar de perto, onde vai contar também com a presença do governador do estado, o prefeito de Buriticupu e demais autoridades. Esse evento, segundo informação, tem a duração de 3 dias, vai até dia 19, e a gente vai estar aqui para acompanhar de perto. Muito bem, fala aqui com o Léo Brandão, ele que é o secretário municipalista. Eu queria que você falasse desse momento tão especial, essa convenção e essa visita a Buriticupu. De certa forma, além de rever os amigos, a gente vai afirmando e alinhando os compromissos.
Com certeza, convenção muito especial, nossa CEADEMA, e hoje a gente reuniu aqui pastores, missionários de todo o Maranhão. E hoje tivemos a oportunidade de conversar um pouco com eles e o governo do estado, que tem aberto as portas. O governador Carlos Brandão sempre diz que a maior qualidade dele é esse diálogo, é conversar com todos. E a gente tem conversado com os pastores, tem através desse diálogo conseguir trazer muitas ações também para dentro das igrejas, como os kits musicais, como os eventos religiosos. Então o governador Carlos Brandão presente em todo o Maranhão, e aqui em Buriticupu não é diferente. Temos muitas e muitas parcerias com o prefeito João Carlos, pavimentação asfáltica, inauguramos Viva Procon, inauguramos a rodoviária, uma obra municipal, inauguramos também o centro de hemodiálise, que agora em janeiro já começa a funcionar. Então tem muita coisa acontecendo, inclusive a contenção da nossa Vossa Senhora, governo presente, governo atuante em todos os municípios do estado do Maranhão, e tem um carinho muito especial aqui pela nossa querida Buriticupu.
Muito, eu começo agora com o prefeito João Carlos, prefeito de Buriticupu. Agora há pouco a gente estava ali num evento muito especial, que é a convenção de pastores, onde o governador estava presente. Você fala desse momento, além da visita, o alinhamento de mais algumas coisas, algumas obras que vêm para Buriticupu.
Com certeza um grande momento, uma grande semana vivida em Buriticupu, poder receber a 86ª convenção da CEADEMA, no nosso município. Nós sabemos da importância que isso reflete, não só para Buriticupu, mas para todo o Maranhão, pois é a partir desse grande evento que homens e mulheres de Deus são enviados, tá certo, às igrejas, transferências, nomeações de novos pastores, acontece justamente nesse grande momento. E a gente recebeu hoje a presença do governador Carlos Brandão, mostra realmente o municipalismo que ele representa, mostra a humildade do governador.
Tem sempre participado desses congressos da Assembleia de Deus, onde são discutidos programas para o próximo ano. Hoje eles estão fazendo aqui uma prestação de conta das demandas que eles tiveram do último congresso. São questões administrativas, são programas, são projetos, e naturalmente daqui vão nascer novas demandas para o próximo congresso. E nós, como somos um grande parceiro da Igreja Evangélica, nós criamos uma secretaria que faz parceria com as igrejas evangélicas para atingir cerca de 125 instituições. São associações, entidades que prestam serviço à sociedade, na área social, na área das APAES, na área de escolas comunitárias, enfim, dependentes químicos que às vezes não tem como fazer um tratamento. Então as igrejas têm muita capilaridade e a gente utiliza dessa parceria através do recurso que a gente passa para a Secretaria de Ação de Assuntos Comunitários, para que a gente possa avançar nessa área e atingir diretamente as entidades. O governo não tem capilaridade para chegar nessas instituições, o governo não tem como fazer um bom trabalho. Por isso entendeu que havia necessidade da gente fazer essa parceria com as igrejas.
Pois é, primeiro vamos reverenciar aqui a experiência e o talento do Jota Dias. Muito bom. Continue aí com essa colaboração com a Central de Notícias Brasil. Para a gente vai ser um privilégio ter a participação sempre de vocês, atualizando a gente das informações aí da região. Um abraço também para toda a equipe lá do Nilson Brito. O pessoal estava em campo, não foi possível chegar a tempo para fazer a cobertura, eles fizeram todo o esforço no sentido de acompanhar também essa movimentação, mas tem aí os outros dois dias de evento, que é importante. Eu quero agora dar isso aí, e aí a assertividade das ações do governo, aproveitando essa capilaridade que o governador destacou na sua fala, das igrejas, tanto da Assembleia de Deus, como as igrejas evangélicas como um todo, a Igreja Católica, pelo trabalho que já fazem em suas comunidades, em todas as regiões do Maranhão, em todos os municípios, presente em quase todas as comunidades, utilizar isso para potenciar, instrumentalizá-las para que elas possam desenvolver um trabalho mais eficaz, mais eficiente, claro, não deixando de priorizar a mensagem da Bíblia, a mensagem da Palavra de Deus para transformar a vida das pessoas. Já o Bé Pereira, vamos a Colinas. Veja só, uma garota colinense conquistou uma bolsa integral para estudar, sabe onde, já o Bé Pereira?
Estados Unidos.
Numa das universidades mais conceituadas dos Estados Unidos. Quem fez o registro, destacou isso, foi o Marco Júnior.
Deixa eu trazer essa matéria bem legal para vocês. Uma jovem colinense conquista a bolsa integral em Universidade dos Estados Unidos. A cidade de Colinas vive um momento de orgulho e inspiração. A jovem Alice Barros acaba de conquistar uma bolsa integral na Haverford College, uma das instituições de ensino mais reconhecida dos Estados Unidos, onde irá cursar Ciência da Tecnologia. A conquista foi compartilhada por Alice em suas redes sociais e rapidamente ganhou repercussão, emocionando amigos, familiares e toda a comunidade. Estudante do IEMA de Colinas, a jovem se tornou um exemplo de dedicação, foco e persistência podem transformar sonhos em realidade, mesmo diante dos desafios. A trajetória de Alice reforça a importância da educação como ferramenta de mudança e mostra que jovens do interior do Maranhão podem sim alcançar oportunidades em universidades internacionais. Em sua publicação, ela fez questão de agradecer aos professores e a todas as pessoas que contribuíram, direta ou indiretamente, para que esse momento tão especial fosse possível. A aprovação de Alice Barros não representa apenas uma conquista pessoal, mas também um símbolo de esperança e motivação para outros estudantes colinenses que sonham alto. Sua história prova que acreditar em si mesmo e valorizar o conhecimento pode abrir as portas para o mundo. Colinas celebra essa vitória e torce para que essa nova etapa seja repleta de aprendizado, crescimento e ainda mais conquistas. Alice, um abraço para você, sucesso e ficamos, é claro, obviamente, muito feliz com a sua aprovação.
Isso, motivo de orgulho aí para seus familiares, para todos os amigos, os colegas de aula, né? Para todo mundo aí na cidade de Colinas. Obrigado aí ao nosso amigo Marco Júnior. Vamos aproveitar para mandar um abraço aqui para o nosso amigo Maurício Nascimento, a toda a sua equipe, tanta gente lá na cidade de Colinas, o nosso amigo Luiz Filho, juntamente com toda a sua equipe. Em breve nós teremos um repórter permanente na cidade de Colinas. O Luiz Filho é muito ocupado, tem muitas atribuições, vai ter que delegar essa missão para um outro colega nosso, que brevemente estará ao vivo aqui conosco, trazendo todas as informações daquela região ali do Médio Sertão Maranhense. A todos, nosso muito obrigado pelo carinho de vocês, pelas parcerias, obrigado a você que nos acompanha aqui no Central Manhã. E amanhã nós estaremos de volta, é sexta-feira, vamos estar de volta aqui com todo esse resumo das principais informações. Obrigado, Jalber.
Até lá, Humberto. Até amanhã.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Magia no ar, o Maranhão avançou pra ver você mais feliz.